Mais um De Carona no Jatinho no ar, literalmente, né, pessoal? E hoje a gente vai invadir uma toca de luxo, cutucar o lobo e ver o que ele tem a nos dizer. E não é um lobo qualquer, hein, gente? Esse lobo se veste bem, é rico, é chique e comanda diversas empresas de alto padrão. Um dos homens mais ricos do mundo. Eu tô falando de quem, gente? Do Bernard Arnault, que é comandante do conglomerado de luxo LVMH, conhecido como Lobo do Cachemir. Eu adorei essa analogia, aliás, porque me lembrou super o Lobo de Wall Street, que é uma coisa meio louca, né? E esse Lobo do Cachemir é como? É magnata, é chique, é ambicioso e não para nunca. Bora de vinheta? Mas não esquece, veja se a mesinha da sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. O nosso episódio de hoje é sobre a vida e carreira de um dos maiores empresários em atividade atualmente no mundo. Gente, assim, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Tá na faixa de Jeff Bezos, que é o criador da Amazon, e Elon Musk. Elon Musk, dono da Tesla, loucão, que todo mundo conhece. Os três, vira e mexe, trocam de posto dos mais ricos do mundo nesses últimos 3 anos. Isso porque, galera, a magnitude do patrimônio deles é baseado em ações. Então, o que acontece? Vem e vai, né? Uma hora um tá mais rico, outra hora outro. E o nosso personagem de hoje tem a fortuna estimada na casa dos 170 bilhões de dólares. Bi, com B de bola. Bilionário. Você lembra quando a Kylie Jenner comemorou que ela fez 1 bilhão? Que a gente acha Kim Kardashian o máximo porque ela fez 1 bilhão. Esse homem tem 170 vezes o dinheiro delas. Ai, gente, nem comento. Nem sei o que fazer com tanto dinheiro. É um engenheiro de formação que tem um olhar aguçado, ambicioso e que também não teve medo de impulsionar a família para mudar o rumo dos investimentos. Ele conseguiu fazer um trabalho com altos lucros e com muito poder de barganha, a ser o comandante do maior conglomerado de luxo dos dias atuais. Hoje a gente vai falar da vida do Bernard e, consequentemente, sobre o grupo LVMH. Aqui, uma breve pausa. Às vezes eu vou usar a palavra conglomerado, às vezes eu vou usar a palavra holding. O que, que isso quer dizer? Se você está me escutando e não sabe o que é, é uma empresa que é dona de outras tantas empresas e comanda tudo de cima. Pensa num guarda-chuva. A pontinha do guarda-chuva é LVMH, o Arnault. Quando abre o guarda-chuva, são várias empresas dentro, entendeu? Então, eles comandam tudo de cima, olham o mercado, veem os riscos, acertos, erros e quem eles podem comprar para aumentar ainda mais os ganhos da firma. E também competitividade do mercado, né? O Bernard, ele é o manda-chuva e ele é poderoso no grupo LVMH, que é uma junção de Louis Vuitton, do ramo de roupas e malas, com a gigante do ramo de vinho e destilados, Moët Hennessy. Então, LV, Louis Vuitton, MH, Moët Hennessy. Só para vocês saberem. Agora, vamos falar um pouquinho da vida do Bernard. Desculpe, eu vou pronunciar alguns nomes errados, francês não é minha língua mãe e não falo fluentemente. Então, Bernard Jean Etienne Arnault nasceu no norte da França em 49 e hoje ele tem 74 anos. Ele é filho de Jean Arnault, um engenheiro e empresário, e de Marie-Joseph Savineau. Ele tinha uma irmã mais nova, Dominique, que faleceu em 2006. O pai era proprietário de uma empresa no ramo de construção civil, ou seja, gente, nada a ver com o tema. Adoro essas histórias e teve grande influência sobre a formação de carreira do Bernard. A empresa chamava Ferret Savinel e ele herdou do sogrão, o pai, né? O pai do Bernard herdou do sogrão. Ficou meio subentendido que o Bernard ia seguir o caminho do pai e quando ele tinha 10 anos, o avô dele faleceu E ele foi morar com a avó, de quem ele gostava muito. Ai, já amei o Bernard, porque o Bernard gosta da vozinha, entendeu? Para que ela não ficasse sozinha. Isso não afastou ele dos pais, gente, porque eles moravam literalmente do outro lado da rua. Mas ele queria fazer companhia para a vovó dele, ele ficava preocupado com a avó. Fofo, fofo. E eu gosto do Bernard, porque eu já vou dar um spoiler aqui, ele tem relacionamentos estáveis. Então ele não é desses homens que se deslumbrou com a grana e foi pegar uma novinha, entendeu? Gosto do Bernard, porque o Bernard tá com uma pianista, já vou dar esse spoiler, já vou contar. Bernard tem muitos pontos a favor. Duas fortes influências que ele teve na vida dele foram da mãe, foram as aulas de piano, instrumento que ele toca muito bem, e o gosto pela Maison Christian Dior. Marca que viria a sacramentar sua entrada no mundo da moda. Gente, não é bobo nem nada, né? Gosta da Maison Dior. Quem não gosta? Eu também gosto. Se pudesse comprar, também comprava. Aqui merece outros parênteses para a gente explicar um termo que se chama Maison. Maison é o quê? Ele se refere à marca que atende uma série de exigências para serem consideradas marcas de alta costura. A marca Christian Dior tem uma Maison, que é a parte de alta costura da marca, entendem? É como se fosse uma subdivisão, é uma área da empresa. Maison Dior, alta costura, e também tem outras Diors pelo mundo, Dior Homme, enfim, vou falando mais aqui para frente. Não é sinônimo direto da palavra marca, então, porque ela traz com ela a localização do lugar, a origem, o número de funcionários, peças feitas à mão, muito mais. Mas voltando para a história do Bernard, ele sempre frequentou boas escolas e teve uma ótima escolaridade. Ele conta que ele era meio indisciplinado na escola, mas não que ele fosse mau aluno. Ele só gostava de se divertir. Quando ele foi escolher a faculdade, foi estudar engenharia na Escola Politécnica de Paris, onde ele se formou em 71. Ele foi trabalhar na Ferré Sauvignon, que é a empresa do pai. E foi muito rápido. A ascensão de carreira dele foi assim. Em 74, ele assumiu o cargo de diretor da área de construção. Em 77, ele se tornou diretor-geral. Em 78, presidente. Então, assim, ele tinha jeito para coisa. Ou também não sei se era uma coisa do tipo, eu sou o filho do dono, né? Nunca saberemos. Mas ele chegou a dizer numa entrevista que ele nunca tinha pensado em outro caminho, que ele sempre foi criado para seguir o caminho do pai. E isso acabou ajudando muito ele a ter foco nos negócios. Então, para você, caroneiro, que tá escutando, que se identifica com o negócio familiar, Bernard também começou assim. Mas deu uma mudada ao longo do caminho. Em paralelo a isso, ele sempre pensava em aumentar os ganhos e ter uma carreira como executivo ainda melhor. O que que ele fez? Ele chegou para o pai e falou: pai, vamos sair das obras e vamos para o ramo imobiliário. Aí a empresa mudou de nome, deixou de ser Ferré Sauvignon, não sei se eu estou pronunciando certo, e virou Ferrinel. Gostei da junção dos nomes. Em 81, o Arnaud fez o quê? Se mudou para os States, foi para os Estados Unidos, na tentativa de expandir os negócios, e lá ele teve contato mais com o modo norte-americano de fazer negócios, que é muito mais agressivo em pessoal do que na França. Em 84, o empresário voltou para a França e adquiriu parte de um grupo que chama Agache Willow Boussac, que é um conglomerado de empresas de varejo de moda que tinham no seu portfólio quem? A marca Christian Dior e o supermercado Bon Marché. Bon Marché é super famoso na Europa. A companhia estava em crise financeira há anos. O governo francês tinha ido em socorro e tinha comprado uma parte da empresa, mas depois o governo vendeu a participação para o Bernard, que assumiu o controle, mudando o nome da empresa para Agache. Nos anos seguintes, ele vendeu boa parte dos ativos do grupo, demitiu cerca de 8 a 9 mil funcionários, e na época a imprensa e o governo francês acabou com ele. Ele chegou a ganhar o apelido de Exterminador do Futuro, só para vocês verem como que o negócio era. Com 15 milhões de dólares do seu próprio dinheiro, o Arnaud, juntamente com o Antoine Bernheim, que era sócio gerente de um banco francês, eles levantaram 80 milhões de dólares que era necessário a comprar uma empresa chamada Boussac Saint-Frères, uma empresa têxtil falida que fazia parte da casa de moda da Christian Dior. Anos depois, em 87, o Arnault foi convidado a investir na LVMH pelo presidente da empresa, então Henri Recamier. Mas já a gente volta a falar disso. O que fez ele investir no mercado de luxo foi a Dior, que ele sempre admirou, e ele notou que era fundamental para aquecer a entrada dele no ramo. Então começou por baixo, né, gente? Começou só adquirindo a Dior. Mas ele percebeu que a Dior tinha potencial e que ela estava totalmente desvalorizada. Ele admite que a compra foi uma compra arriscada, porque, assim, a empresa era maior que a empresa da família dele e não estava faturando. Mas para explorar esse mercado, ele adotou como critérios oferecer produto mais elitista para o mundo, em cada área e com uma qualidade melhor. Depois da fusão da Louis Vuitton com a Moët Hennessy, que resultou na criação do grupo LVMH, o então presidente, na época, da Louis Vuitton e número 2 na holding, o Recamier, que a gente já falou aqui, chegou para o Arnault e falou: Arnault, vem cá, vamos investir nesse empreendimento. Em 88, ele queria um aliado, porque ele estava competindo com o então presidente da Moët. Então, o que aconteceu? Vocês estão entendendo? LVMH se juntou. Louis Vuitton, Moët Hennessy. O presidente da Louis Vuitton, Recamier, estava competindo poder com o presidente da Moët Hennessy, que era o Alain Chevalier. Então, o que o Recamier fez? Vem cá, Arnault, vamos se juntar, vamos juntar forças. Só que, assim, enquanto os dois comandantes se matavam para controlar o grupo, o Bernard, ele era mais do tipo centrão. Ele estava de todos os lados no momento que ele achava melhor para ele. Foi comprando umas ações em parceria com a Guinness, Guinness Cerveja, não Guinness Livro, Guinness Cerveja, que também participava do negócio na época, e acabou se tornando o maior acionista. Ou seja, olha a visão dele aí. Foi comendo de pouquinho em pouquinho pelas beiradas e se tornou o maior acionista. Depois da disputa pública que balançou o mundo francês de negócios, em janeiro de 89, Bernard assumiu o comando do conglomerado, destronando seus antigos líderes. Então é assim, amores, podem brigar vocês dois, fiquem aí brigando, porque no final, quem vai comandar sou eu. Gostei de Arnault. Achei que Arnault agiu um pouco pelas costas. Achei. Mas eu não sei da história inteira, então eu não posso julgar. Não sei dos bastidores. Assim que ele começou a comandar o grupo, a empresa começou a incorporar inúmeras marcas, como Givenchy, Kenzo, Loewe, Celine, e foi uma coisa louca. Assim, o Duty Free também, a Sephora. Em 95, ele contratou o John Galliano para substituir o Hubert de Givenchy na Maison Givenchy. E um ano depois, ele transferiu o Galliano para Dior e também colocou o McQueen no lugar dele. Posteriormente, ele contratou o Marc Jacobs, nossa, isso eu lembro, gente, para ser diretor criativo da Louis Vuitton, e o Michael Kors para ser estilista da Celine. Vocês reparam que eu só falei nomes básicos aqui, né? Gente, ele ficou conhecido por ser o papa da moda, porque tudo que ele botava a mão, todo estilista que ele chamava para trabalhar, dava certo e virava algo relevante. Então agora a gente tem que falar também, porque é sou eu, né, gente? Sou eu, Thaís, eu amo um pneu furado. Então o que Bernard fez que falhou, que deu errado? E nessa lista extensa de marcas que ele comprou e agregou ao grupo LVMH, a Gucci já era super disputada. Em 99, ele começou a adquirir ações da casa italiana com a desculpa de que ele queria fazer uma parceria amigável, mas daí o Domenico De Sole não estava disposto a perder o controle da empresa e decidiu se unir ao François Pinault para frear o avanço do Arnault. François Pinault era outro acionista. Virou uma verdadeira guerra das bolsas, quase que literalmente, pelo controle da casa, né, de moda italiana. E o trio, enfim, chegou a um acordo 3 anos depois. O presidente da LVMH concordou em vender a sua fatia da marca italiana Gucci por basicamente 760 milhões de euros. Isso foi de acordo com o Guardian Jornal, tá? Ele também tentou comprar Hermès. Pra quem não sabe, Hermès faz aquelas marcas de bolsas chiquérrimas, Birkin, Kelly, que tem 2 anos de lista de espera, e Hermès é uma marca, uma empresa familiar. Isso foi mais ou menos em 2010 e foi uma confusão, porque o presidente da marca falou, gente, vou usar um termo aqui pesado, mas foi o que o presidente usou, tá? Falou que ele era um estuprador e não seguiu com a compra. Em 2016, ele incorporou ao portfólio a marca de malas Rimowa ou Rimowa. Pronuncie como você quiser. 2 anos depois, a LVMH assumiu o controle do Belmond. E o Belmond é dono de quem? É uma empresa de hotelaria de luxo que é dona do Copacabana Palace. Então, se vocês acham que ele não chegou no Brasil, muito se engana. Além das marcas terem loja no Brasil, Copacabana Palace também é do Bernard. Ele ainda realizou alguns investimentos como Netflix, Airbnb, Spotify, além de ter se tornado maior acionista do Carrefour em 2019. O Carrefour eu não teria comprado, né, Bernard? Porque várias polêmicas aqui no Brasil. Mas não sei lá na França, talvez lá na França seja legal. Aqui eu meio que não entendo. O Arnaud também é o dono dos jornais Le Parisien e Les Echos. Eu acho complicado, tá? Vou falar pra vocês. Já tô aqui expondo a minha opinião. Eu acho complicado um empresário ser dono de um jornal. Sabe por quê? Porque você vai ter notícias enviesadas. Então, por exemplo, quando que o Le Parisien e o Les Echos vai fazer uma denúncia do grupo LVMH? Nunca. Vocês estão entendendo? Eu acho que cada um devia ficar no seu quadrado, entendeu? Dono de veículo devia ser só dono de veículo de comunicação, empresário devia ser só empresário, entendeu? Tem um limite, você não precisa comprar tudo, amore. E assim, eu já acho aqui, eu acho muito complicado essa história de ser dono de veículo de comunicação. Eu particularmente não gosto. Mas ok, vamos lá. Voltando à compra, o bilionário francês fez a aquisição mais cara da história da LVMH, que foi a marca Tiffany & Co. Sim, meus amores, aquela da caixinha, aquele azul meio piscina, sabe? Aquela caixinha que tanta gente sonha em ganhar por 16,2 bilhões de dólares. Inclusive, um dos filhos dele já trabalha na marca. Isso a gente precisa falar, gente. Arnaud é um pouco assim, bota os filhos em tudo, entendeu? Não que ele esteja errado, a marca é dele, mas já tô dando esse spoiler aqui pra vocês. Além da paixão dele por produtinhos de luxo e um amor maluco pelas artes, ele também tem um lado que é pouco divulgado, mas eu acho que a gente tem que valorizar aqui, que é voltado à filantropia e ligado a causas do meio ambiente. O Bilho de bilionário, o Bilho criou a Foundation Louis Vuitton, que é um museu de arte contemporânea em Paris, que foi projetada pelo arquiteto canadense Frank Gehry. E além disso, foi essa veia que fez com que ele, em 2019, doasse aproximadamente 11 milhões de dólares para ajudar no combate às queimadas da Amazônia aqui no Brasil. O que foi feito com esse dinheiro, Bernard? Eu não sei. Eu acho bom você pedir uma auditoria, porque eu quero saber. Arnaud também agiu durante a pandemia do Covid-19. Gostei do Arnaud. Arnaud é um homem que faz. Ele transformou parte de algumas instalações responsáveis pela fabricação de perfumes na produção de 12 toneladas de álcool em gel que foram doadas aos hospitais da capital francesa. Vida dele pessoal, já dei um spoiler um pouquinho antes. Em 73... ele se casou com a Anne, que foi sua primeira mulher, e teve seus 2 primeiros filhos, Delphine e Antoine. Em 90, ele se separou da Anne e em 91, meio rapidinho, casou com a pianista profissional canadense Hélène Mercier. Mas com a Hélène, apesar dele ter casado rapidez, ele tá com ela até hoje. Vocês lembram que ele aprendeu a tocar piano com a mãe? Rola fofoca que o empresário atraiu a segunda mulher ao tocar obras de Chopin e outros compositores no piano. Romance. O casal tem 3 filhos, Alexandre, Frederic e Jean. Hoje em dia, os 5 filhos trabalham no grupo LVMH. Vou falar aqui rapidinho, só para vocês saberem. Delphine é CEO da Christian Dior Couture e membro do comitê executivo da LVMH. Antoine, ele não é apenas responsável pela imagem e pelos esforços de sustentabilidade do grupo, mas como ele também é CEO da sua marca de moda Berluti, presidente da casa de luxo Loro Piana, amo Loro Piana, CEO da Christian Dior SE e membro do conselho de administração da LVMH. Eu me pergunto como que ele consegue fazer tanta coisa importante sendo uma pessoa só. Tem o Alexandre, que é vice-presidente executivo de comunicação da Tiffany, o Frederick, que é CEO da marca de relógios Tag Heuer, e o Jean, que é o mais novo, que é diretor de relógios na Louis Vuitton. Uma matéria da Folha de São Paulo falou que o Bernard fez significativas mudanças no comando do grupo LVMH em 2022. Então, assim, vocês pensam num homem controlador? É Bernard. O que, que ele fez? Ele mexeu na estrutura corporativa do seu império e concentrou a tomada de decisão nos seus 5 filhos. Cada um tem uma participação de 20% e não podem vender suas ações por 30 anos, sem aprovação unânime do conselho. Outra coisa que ele alterou foi a idade que ele vai dar adeus aos negócios. Ele convenceu o conselho a aumentar a idade de aposentadoria compulsória do CEO de 75 para 80 anos, lembrando que o Bernard tem 74, né? E ele criou uma estrutura corporativa que garante o controle da família sobre a LVMH, prendendo seus filhos, todos nomeados a cargos de alta visibilidade na empresa, como os principais tomadores de decisão. É meio não profissional, né, Bernard? Vamos combinar. Essa história de Nepo Baby aí é real pro Bernard. Ou seja, ele não quer largar o osso tão cedo, tem aí mais uns 6 anos de comando, não quer aposentar. Até aí eu não julgo, entendeu? Porque eu penso que, tipo, eu amando meu negócio, eu também não vou querer aposentar. Mas porque tem gente que tem hobby, eu não tenho muito hobby, tá? Vou confessar aqui pra vocês. Então, tem gente que fala, eu quero aposentar pra viver e fazer mais os meus hobbies. Eu, Thaís, gosto mesmo é de trabalhar, entendeu? Nessa mesma reportagem da Folha, ele fala sobre a similaridade dos filhos dele com Succession. Sabe aquela série da HBO? Que trata do magnata e dos filhos dele no comando da empresa, de uma empresa que era de comunicação e entretenimento. Quando Bernard foi questionado, ele falou o seguinte, abre aspas, não é uma obrigação e nem inevitável que meu filho seja meu sucessor. A melhor pessoa dentro ou fora da família deve me suceder um dia. Mas não é algo que eu espero que seja um duelo para um futuro próximo. Fecha aspas. Consciente. Bernard, eu acho Bernard ainda tá meio entre o Nepo Baby. Eu não sei. Não sei, Bernard, tô na dúvida. Aproveitando que a gente falou de séries, para encerrar esse episódio, eu quero deixar uma dica mais para vocês. Na HBO Max, tem uma série que é francesa, que chama O Reino dos Sonhos, que são 4 episódios que falam da indústria da moda entre 90 e 2010. A série foca na revolução do mercado das marcas de luxo, potencializada pela rivalidade de 2 grandes empresários, o Bernard Arnault e o François Pinault, fundador do grupo Kering. Tem imagens raras, a produção acompanha uma abordagem rebelde, inovadora. Enfim, vários estilistas também que levaram à ruptura dessa moda tradicional. Esse foi mais um De Carona no Jatinho. E essa foi a história do Bernard Arnault. Se você se inspirou, compartilha com algum amigo que quer montar um conglomerado um dia e dominar o mundo. Pense que é possível para qualquer um. O Bernard começou na engenharia, construindo prédios, e hoje é esse homão que a gente viu. Vambora ouvir o próximo episódio? Um beijo e até a próxima semana.